O título dessa mensagem é Plena Paz. E eu te convido a me acompanhar na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Lucas 8, do 22 ao 25. E hoje eu vou estar usando a NVT. Eu achei muito interessante algumas expressões que aparecem nesse texto pela NVT, e me empolguei e usei tudo a NVT em toda a mensagem. Lucas 8, 22 diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém. Amém. Bom, o ministério de Jesus, ele estava a todo vapor nesse dado momento. Já estava causando uma grande agitação na sociedade e tendo do seu lado seguidores, simpatizantes também, por que não? E a uma certa distância, os religiosos, aqueles que ficavam contrariados com as palavras e os discursos de Jesus. E esses já estavam se juntando também. E por quê? Porque Jesus, ele chega colocando o dedo na ferida daqueles que tentavam a todo custo domesticar Deus. No início do capítulo 8, diz lá que Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas, e que ele tinha com ele os 12. Então os 12 estavam lá nessa tarefa e nessa missão, visitando as cidades, os povoados. Então, se os 12 estavam lá com Jesus, logo nós podemos afirmar que os 12 estavam andando com Deus. Andando com Deus. E por que eu digo isso? Porque no nosso meio tem alguns jargões e alguns termos que, para quem vem de fora, eles se assustam com algumas coisas que a gente fala. Por exemplo, essa: andar com Deus. Se você chega para uma pessoa, por exemplo, lá na França, igual foi dito aqui no culto, muitas pessoas que nem escutaram dessa expressão direito falam: ah, eu estou andando com Deus. Cara, como que é isso aí? Me explica que negócio que é esse. Então tem alguns jargões aí da crentolândia que assusta todo mundo que vê de fora. Para a gente é algo normal, mas para quem vem de fora, ele não entende nada do que é isso. Então, o que é para você andar com Deus? Porque a gente fala muito isso. A gente fala para um, para outro, aqui dentro. A gente escuta algumas vivências, algumas partilhas, alguns problemas. A gente até canta em algumas canções que é necessário andar, caminhar com Deus. E para você, o que é andar com Deus? Bom, nós cremos em um Deus que é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. E na pessoa de Jesus Cristo, ele já teve uma forma humana, ele viveu em meio à humanidade, ele sofreu tentações, ele sentiu necessidades, ele sofreu injúrias, agressões, ele morreu a morte que eu e você merecíamos pelo fato de sermos pecadores. Contudo, somente ele, sem a mancha do pecado, poderia assumir o nosso lugar naquela cruz. E então todos aqueles que reconhecem essa obra redentora de Jesus, o sacrifício de Jesus em prol da humanidade, todos aqueles que creem, ele é salvo pela misericórdia e pela graça de Deus. E isso é um resumo, e que resumo, né? Porque sintetizar todo esse conteúdo em um parágrafo é muita coisa, mas é muita coisa aquilo que Deus fez por nós. Então, depois disso, depois de crer, nós começamos a andar com Deus. Isso é andar com Deus. Efésios 1, versículo 13 e 14, diz assim, Efésios 1, versículo 13 e 14, para a gente entender um pouquinho como que acontece isso na nossa vida e no nosso coração. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então, depois que nós cremos, o que o texto está nos dizendo é que o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer morada nos nossos corações, na nossa vida. Mas vamos para o lúdico, porque ilustrar é a melhor para a gente conseguir compreender e vivenciar as situações, é o melhor para a nossa imaginação. Então o lúdico nos ajuda muito. Então, a partir desse momento que nós cremos, o Espírito Santo, ele passa a habitar na nossa vida, o que está acontecendo ali? Então vamos para o texto e vivenciar isso diante do lúdico, é que Jesus, ele entra no nosso barquinho. Então esse barco que os discípulos estavam e que Jesus caiu no sono, Jesus está presente no nosso barquinho. E aí então nós saímos mar afora, andando sobre a calmaria e tempestades. E não necessariamente nessa ordem, porque tem dia que é tempestade, tempestade, tempestade. E aí daqui a pouco aparece a calmaria. Mas isso é um ciclo. Nós vamos experimentando luz e trevas, verão e inverno. Contudo, a garantia que nós temos pela palavra do Senhor é que Ele está sempre conosco. E essa é a garantia que nós temos pela palavra. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida e o nosso coração, nós não andamos mais sozinhos, porque Deus habita em nossa vida, Ele está sempre conosco. Contudo, há algo marcante dito por Jesus Cristo, quando Ele se preparava para retornar para o esplendor da sua glória, e aí então Ele vai prometer o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse algo muito interessante em João 14, versículo 27, que eu quero ler com vocês. João 14, versículo 27. Então estava acontecendo muitas coisas, Ele tentando preparar os seus discípulos, os discípulos não estavam entendendo nada daquilo que Ele estava falando, e aí Jesus em dado momento solta isso: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Para quem Jesus estava dizendo isso? Porque se a gente for para o texto e falar, não, é aqui, ponto, a gente vai falar, não, estava falando só para os discípulos ali. Mas se a gente entende que a palavra fala conosco, então Jesus está falando para mim, para você, hoje. Hoje. Nós não estamos voltando na história, mas nós estamos ouvindo da boca do Senhor, ecoando até os nossos dias, aos nossos corações, nosso ouvido, o Senhor nos dizendo isso hoje. Você tem a paz de Deus? Porque se você tem parte com Deus, se você anda com Deus, Logo, você tem que ter a paz de Deus, que Ele deixou aos que têm vida com Ele. Não é a lógica isso? É a lógica, né? Então, pô, eu sou dele. Nós cantamos aqui. Então, se eu sou dele, se ele habita na minha vida, então a lógica é que eu tenho que desfrutar, que ter a paz de Deus. O Espírito Santo Consolador, ele continua em nós comunicando a paz, nos assegurando do controle de Deus em nossas vidas em meias circunstâncias. Então esse Espírito Santo que habita em nós, ele faz com que venhamos desfrutar de paz. Uma paz que a palavra do Senhor em dado momento, ela vai dizer que excede o entendimento. Porque tem coisa que, tem algumas pessoas que estão lá desfrutando de paz e algumas pessoas do lado enxergando a situação vai falar, esse cara só pode estar maluco. Que paz é essa? Então por isso que a Bíblia vai dizer que excede o entendimento. Então não tem lógica eu estar em paz, mas ainda assim, Jesus me garante essa paz. E essa paz, ela é muito comum no nosso meio, pelo menos nas canções e no nosso cumprimento. Então, no nosso meio, é comum isso. Graça e paz, paz do Senhor, ou então nós cantamos, tem até aqueles lá que, Shalom, descobre como que é a palavra, né, no original, enfim. E é o que nós desejamos uns para os outros. Quando nós estamos falando graça e paz, é muito mais do que dizer, e aí pessoal, beleza? E aí galera, tudo bem? Nós estamos dizendo que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu coração. E é isso que nós estamos fazendo. Mas como que se encontra o seu coração hoje? Em paz ou em tempestade? O texto ele vai narrar uma história de uma tempestade. Como está o seu coração hoje? Em paz ou em tempestade? Quem tem Jesus com ele passa por tempestade? Quem tem Jesus sofre as fortes ondas das tempestades? Vamos entender melhor. Embora o próprio texto já deixa bem claro, né? Eles estavam com Jesus e passaram por uma tempestade. Bom, meus amados, a palavra é a mesma para todos que ouvem, mas os resultados eles estão distintos, e para isso vai depender da intimidade que cada um cultiva com Deus. De forma que uma palavra de Jesus como essa, ela pode nos levar a descansar, ou como diz o ditado popular, a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, nós podemos abrir um texto bíblico como esse que Jesus está dizendo, esse texto, e para alguns ele fala, puxa, Deus falou comigo agora e me tranquilizou. E para outros ele de repente fala assim, ah, eu já conheço esse texto, eu já li um monte de vezes. E aí entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Então por isso que eu digo que o resultado ele pode ser o mais distinto para todo tipo de pessoa, mas a palavra é a mesma. Então para isso vai depender da intimidade que cada um de nós cultiva com o Criador, cultiva com o Deus das nossas vidas. E eu quero que você fique sempre com essa cena de que Jesus está no seu barquinho. Jesus está no seu barquinho. No caso dos discípulos, mesmo com Jesus no barco e diante dos olhos deles, né? Porque nós dizemos, não, Deus está na minha vida, mas eu não vejo, você não vê, né? Então a gente crê pela fé. Eles estavam lá enxergando Jesus ali, ó, olhando, falando, nossa, ele dorme, ó, ele come, né? Então convivendo e vendo lá como que era o dia a dia, a vida de Jesus, e mesmo com Jesus diante dos olhos deles, o desespero foi notório. A tempestade, ela não estava somente fora do barco, mas ela estava principalmente dentro, do quê? Do barco? Não, dos corações, das emoções. É aí que a tempestade foi mais severa. E por que que Deus nos deixou a sua paz e nós somos acometidos, atacados, abalados por fortíssimas tempestades? Por que isso? Porque tempestades são comuns. Jesus, ele nunca disse para a gente, ó, vem para cá que é sucesso e não tem mais tempestade. Nem onda tem, o mar é só calminho. Só calminho, tranquilo, você não vai tomar caldo. Jesus nunca falou isso. Nunca falou isso. Pelo contrário, ele nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Aflições. Mas ele disse algo logo em seguida. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem? Você venceu o mundo? Não, ele. Ele venceu o mundo. Então tempestades são comuns. Nós somos e seremos atacados com fortes ventos de tempestades por muitas e muitas vezes. O que não deveria ser comum é o fato de não acalmar as tempestades. É isso que não deveria ser o comum. O que não deveria ser o comum, o que deveria ser o comum, pelo contrário, é estarmos desfrutando da plena paz que Ele nos deu como presente, de forma que ela venha sobressair sobre as tempestades da vida. Não deveria ser comum nos depararmos com tempestades externas e essas nos apavorar, nos paralisar. Mas por que que elas fazem isso? Porque muitas vezes elas são somente um reflexo, um retrato das nossas tempestades internas. E é por isso que muitas vezes, diante de uma situação que nos confronta, o mundo cai sobre a nossa cabeça. Porque a gente não está desfrutando de paz. A gente não está imerso nessa paz. Então, para a gente estar em paz, tudo à nossa volta tem que estar maravilhoso, excelente. E é detectado, meus amados, que o nosso coração está imerso em uma tempestade, é detectado que o nosso coração está imerso em uma tempestade, sabe quando? Quando nós temos contato com a palavra de Deus, em meio a louvores, leituras, pregações, conversas, porque são muitas formas que Deus ministra no nosso coração. E mesmo assim não somos alimentados de fé, de segurança. Nos sentimos como se essa paz, ela não permanecesse nos nossos corações. E isso é um indício de que a tempestade não está sendo acalmada. Que o nosso coração, pelo contrário, ele está tomado por uma tempestade. E assim a gente canta, ora, fala, lê, mas nada dessa paz ficar. Parece aquele chicletinho que o gosto vai embora rapidinho, né? Então enquanto a gente está ouvindo, nossa, que maravilhoso, saiu daqui, meu Deus, que tribulação, que adversidade, né? Ah, eu queria morar lá na igreja, porque ali, enquanto está falando, eu estou em paz. Vim para minha casa, o problema está aqui de novo. E isso muitas vezes acontece porque os nossos corações, eles estão cheios demais de tantas outras coisas que não encontra espaço para portar a paz de Deus. E assim nós escutamos muitas e muitas vozes, mas não escutamos a única voz que deveríamos escutar, que é a voz de Deus que nos presenteia com a sua paz. Contudo, saibamos que essa paz, ela está sempre à nossa disposição. Isaías 26:3, até para a gente poder entender que essa paz não é produto somente do Novo Testamento, mas ela está permeada por toda a Escritura Sagrada. Isaías 26:3, lá diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Porque essa paz, ela está acessível a todos os que creem. Aquele que anda com Deus, que escuta Deus por meio da sua palavra e de uma devoção espiritual, esse tende a permanecer na paz de Deus. Aquele que crê na verdade da sua palavra e que confia piamente na provisão de Deus, esse tende a permanecer na sua paz. Mas então eu quero te fazer uma pergunta: o que tem preenchido o seu coração? Porque isso é algo que só nós mesmos podemos responder. Eu não posso responder por você. Nem mesmo a sua esposa pode responder por você. O seu esposo não pode responder por você. O seu filho não pode responder por você. Isso é algo muito pessoal e particular. O que tem preenchido o seu coração? Você consegue de todo o coração responder para si mesmo? Talvez muitos de nós tenham um discurso acerca de si que abrange o politicamente correto. Então eles falamos de como nós deveríamos estar, mas não de como estamos de fato. Então falar: todo mundo tem a paz de Deus, amém? Parece que já, todo mundo já é meio que tomado para poder dizer um amém na sequência, né? Aí está lá dizendo amém, quem está lá fala: meu, o que, que é paz? Porque não está conseguindo desfrutar dessa paz no momento. Então muitos têm esse discurso que abrange o politicamente correto, falando de um ideal, falando de como deveria estar, mas que na verdade não está. Não consegue experimentar essa paz no momento. E por quê? Porque muitas vezes o coração está dividido com muitas e muitas coisas. Porque Deus nem sempre é o primeiro na nossa vida. Nem sempre é o primeiro nos nossos pensamentos, no nosso coração. Como tem aquela canção que eu gosto tanto, para mim, que lá virou um hino, que vai dizer que ao despertar, ao acordar, que Deus seja o primeiro pensamento. Mas nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes e muitas pessoas vão para Deus quando, putz, eu tentei, fiz o meu jeito, já fiz a ligação, falei com meus contatos, não deu certo. Ô, Senhor, tem misericórdia. Então é o Deus das causas perdidas. E às vezes é assim que muitos se relacionam com Deus. Deus não é o primeiro. Deus, ele está lá no plano B, C, D e quem sabe até o Z. Mas está lá no final da lista. Lá no final da lista. E pode ser que o coração de muitos ele esteja tomado de medo, tristeza, objetivos, sonhos, frustrações, incertezas, carências e até mesmo pecados. E tudo isso aí vai preenchendo, tomando a nossa vida de tal forma que às vezes, quando fala Deus, fala: ah, Deus, Deus, eu sei, Deus, Deus, foi embora. E por conta disso, é tanta e tanta coisa. Mas, no geral, muitas vezes, com todas essas coisas presentes no coração das pessoas, às vezes muitos vivem desvinculando isso da pessoa de Deus. Muitos atribuem essas coisas somente a si mesmo. Então tem aqueles que, quando estão, né? Ah, Deus não está na primeiro na minha vida, eu até fujo de Deus, eu nem toco no assunto de Deus. Porque se eu tocar vai vir a culpa, vai vir a cobrança, né? Então deixa Deus de lado, aqui eu estou andando por eu mesmo, eu preciso voltar para Deus. E tem alguns que vivem de tal forma, mas acontece que pela palavra de Deus, o homem bíblico, se ele visse muitas vezes como a gente lida com algumas das nossas vivências, eu acho que eles iam falar: mas esses caras são doidos, porque a palavra de Deus vai falar que não tem como a gente fugir de Deus. Se vai lá no mais profundo do oceano, está, qualquer lugar que você está, o amor de Deus, a presença de Deus está presente. Mas tem alguns que vivem como se isso fosse uma mentira, como se isso não fosse verdade. E aí, por conta disso, fica muito difícil desfrutar dessa paz de Deus. Fica muito difícil reter a sua palavra e ser alimentado de fé para acalmar as tempestades. Por quê? Porque tem muita coisa competindo. Tem muita coisa. Não sobra espaço para Deus, não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Quantas e quantas vezes nós abandonamos a nossa prática devocional porque nós usamos a justificativa de que estamos sem tempo. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes você, não pegue isso como uma acusação, tá? Simplesmente como algo que todos nós somos passíveis. Quantas e quantas vezes você vai abrir a palavra de Deus para ler novamente aqui no domingo? Então você leu o domingo que você veio, aí você voltou agora, vou ler de novo a Bíblia. Quantas e quantas vezes? E assim, como que nós vamos desfrutar de paz? Como? Que lugar que Deus está? Aí vivemos como os malucos. Não, Deus está presente na minha vida, está aqui, está ali. Só que aí acontecem algumas coisas na nossa vida, a gente, nossa, que zica, né? Bicho, eu estou precisando de orar mais. Então olha só quanto misticismo, quanta prática estranha muitas vezes na nossa vida. Então parece, ah, se eu estou orando, se eu estou lá falando com Deus, então eu estou forte, né? Então pode vir tudo aí que vier, que eu vou vencer e eu vou derrubar e pode vir. Aí se eu estou longe, então eu estou fraco. Cara, muitas vezes não é isso que vai mostrar a palavra de Deus. Alguns homens se aproximam tanto de Deus e reconhecem a sua fraqueza. Então não é se aproximar que vai mostrar que ele é forte. Não, eu sou fraco. O apóstolo Paulo que o diga. E quem foi o apóstolo Paulo? Abre o Novo Testamento e vai ver quantos livros escreveu o apóstolo Paulo. Mas a gente vive a nossa fé no meio dessa maluquice muitas vezes. Algumas vozes fazem um barulho muito grande na nossa vida e no nosso coração. E o fato é que nós sempre estamos ouvindo alguma voz. Sempre. Pode ser que a voz que nós estamos ouvindo seja dos noticiários, dos comerciais, novelas, filmes, séries, dos pensadores modernos, enfim. Mas saibamos que tudo isso compete com a voz de Deus. Tudo isso. Tudo isso. E dependendo da nossa entrega para essa ampla concorrência, nós havemos de viver desesperados nas tempestades da vida. Porque muitas vezes nós não temos tempo para Deus, mas nós temos tempo para tantas outras coisas. Mas quem que nos garante essa paz? É somente Deus. É somente Deus. Para desfrutarmos dessa paz plena que Cristo nos confere, nós não podemos ter reservas com Deus. Nós precisamos viver a vida tendo a consciência da presença de Deus que não se aparta de todos aqueles que se entregam a Ele. Então Deus, Ele não sai para a gente poder fazer o que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas Deus está lá com a gente. Ele está presente. Nada foge do olhar do Senhor. Nada foge da vista e da vida do Senhor. Nada. A única maneira de desfrutar dessa paz é estando em Cristo. Ele com você, mas você também com Ele. Contudo, há momentos que parece que só Ele está com a gente. Só Ele. E Deus? Ah, Ele é comigo. Ele está aqui. Mas parece que é só Ele que está comigo. E é o que aconteceu com esses discípulos que nós lemos no texto bíblico. Eles tiveram contato com a limitação e a pequenez deles, diante da suficiência e da grandeza de Deus. E quando Jesus despertou, pela insistência deles, né, uma fala tão calma, mestre, mestre, acorda pelo amor de Deus, né, pelo amor de você mesmo. Nós vamos morrer, que é isso que eles falam, Jesus acorda e ele tem duas situações ali. A primeira, ele repreende o vento e as fortes ondas. Tudo se acalma. Beleza, né? Ô Jesus, pode voltar a dormir agora, está tranquilo. Não, agora ele volta e repreende os discípulos. E ele diz, onde está a sua fé? E essa pergunta, ela ecoa até os nossos corações nessa noite. Ei, onde está a sua fé? Onde? Onde está a sua fé? Eu achei muito interessante na versão que eu peguei do texto, na NVT, porque aqui Jesus ele dirige a pergunta no singular. E isso é uma grande verdade. Porque cada coração tem a sua tempestade e isso em intensidades diferentes. Você pega, por exemplo, uma família que está passando por um mesmo problema, mas cada um vivencia de uma forma. Então lá no seio familiar pode ser que tenha um, dois, que está em paz, né? E muitas vezes aquele que não está em paz, ele fica até com raiva daquele que está em paz, né? Quando está com um problema, rapaz, como que você está nessa paz? Aí acorda para a vida. O cara está em paz. E o outro está lá arrancando os cabelos, se é que tem, né? Muito nervoso, muito preocupado, sem dormir, ou dormindo demais, sem comer, ou comendo demais, porque cada um reage de um jeito, cada um. Cada pessoa é de uma forma. Então, por isso que eu achei muito interessante, porque para mim é assim que acontece. Onde está a sua fé? É a sua. Não escute isso aí no plural, não, escute no singular. Jesus está falando com você. Onde está a sua fé? E eu faço coro que essa pergunta é necessário ser feita individualmente, porque essa é uma resposta individual e não coletiva. Meu amado, eu sei que é difícil. Eu não vou falar que não é difícil. É difícil, eu também vivo os meus dilemas, as minhas lutas. E se você contar a sua história para mim, eu tenho certeza que eu vou chorar com você, eu vou ficar triste com você, eu vou te abraçar, porque eu sei que é difícil, mas não tem outro caminho. É se agarrar nele e na palavra dele, e a palavra dele nos confronta. Onde está a sua fé? É a paz que está presente no nosso coração, ou é o quê? E se sofremos com tempestade e a nossa fé não é suficiente para acalmar esse momento, essas tempestades, isso é uma prova de que os nossos corações, eles não estão totalmente em Deus. Porque muitas coisas que cercam e envolvem a nossa vida, essas muitas coisas às vezes têm esmagado a paz de Deus. Tem esmagado essa paz que tenta nos aquietar. Às vezes a gente chega até em oração para Deus mesmo. Senhor, eu sei que você está falando aqui, mas é difícil. E aí ele está falando, eu sei que é difícil. Eu já estive aí também. Eu sei. A palavra de Deus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele já esteve também no nosso lugar. Ele já esteve também um corpo físico, uma vida humana. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Quando a gente tenta resolver tudo do nosso jeito. Quem nunca? Quem não é sempre assim? Tem gente que usa até um discurso que eu não quero incomodar Deus. Né? Ah não, Deus já é muito ocupado. Já tem muita coisa. Aí vai vivendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí vai vivendo. Enquanto tá bom, beleza. Deu ruim, socorro Deus. E é assim muitas vezes. Acontece muitas vezes também, e eu compartilho da mesma situação, Quando a gente escuta uma palavra, sai daquele culto abençoado. E a gente fala assim: puxa, pode me lançar até na cova dos leões. Coitado deles. Aí a gente sai desse jeito. Virou a esquina. Cadê essa força toda? Corre dos menores desafios. Você já se sentiu assim? E por que que isso acontece? Por quê? Porque nós sofremos muitas influências. O mundo vem de uma vida sem sofrimentos. E é assim que acontece. O comercial da margarina, sabe? Que mostra aquela família feliz, em volta da mesa, numa casa de veraneio, com o sol, a música favorece, as cores. A gente nem sabia disso, mas agora no Instagram dá para saber. Tem filtro, mudou para ficar uma foto mais bonita, mais cheia de cores. E tudo isso muitas vezes nos leva para uma vida triste, por causa da maldita comparação. E a maldita comparação, ela traz tristeza e faz um estrago na vida de muitos. O Instagram, com os seus stories, faz com que alguns não suportem a sua inveja. Tem alguns que tinham que se abster da internet, que às vezes vivem uma vida miserável, porque fica olhando lá, e isso faz mal para ele, porque ele não consegue lidar com isso. Aí ele vê a pessoa lá, postando num lugar bonito, comendo uma coisa gostosa, e isso faz um mal pra caramba assim para ele. Ele fica ruim com aquilo, sente inveja, ele sente a vida dele uma miserável, sem prazer, sem alegria. Que vida é a minha, que vida maldita. E tem alguns que até falam palavras tão feias como essas, e mal sabem que isso é apenas um recorte da vida, um recorte, porque ninguém fica lá, não vou falar ninguém, que ninguém é muita coisa, né? Mas o normal da vida é que a gente não vai ficar lá postando as coisas feias e as desgraças da vida, né? Olha, hoje eu saí, deu tudo errado, eu fui para a praia e está chovendo. Não, você vai ver eu postando lá o dia que está o sol e bonito. Eu fui lá pedir um prato e a comida era ruim pra caramba. Que comida feia. Não, você vai ver eu postar o dia que o prato é bonito. E algumas pessoas não sabem que isso é um recorte da vida. Só que isso gera uma insatisfação no coração das pessoas. Cada ser humano é um universo em crise. E a gente tem que entender isso, esses recortes da vida. E assim, meus amados, esse é só um exemplo que muitos e muitos e muitos e muitos são jogados no sofrimento. Porque o sofrimento é a causa de muitos desistirem. Porque é muito fácil ter paz nos momentos bons. Está tudo maravilhoso, o cenário é favorável, as pessoas em volta até dão essa alegria no coração. A gente tem até vontade de cantar, de dançar na chuva e de fazer qualquer coisa. Então nesse momento é fácil. Nossa, que paz, olha, que coisa maravilhosa. Mas nos momentos difíceis, aí é que é fundamental a gente desfrutar dessa paz. E é impressionante que nesse momento é onde é mais difícil dessa paz vir, né? É mais difícil. Mas acontece que Cristo nos deixou essa paz à disposição. Ele nos deixou essa paz à disposição. Contudo, aqueles discípulos, mesmo diante de todo aquele fato da repreensão do mar, das ondas, e depois na vida deles mesmos, eles puderam contar com a misericórdia de Deus, e aí então eles saíram daquele momento de pânico com vida. Porque o que eles foram acordar Jesus? Temendo a vida, nós vamos morrer. E eles saíram daquele momento de pânico com vida. Eles podiam reclamar depois, mas por outra coisa. Pela tempestade você já não pode reclamar mais, porque ela passou, ela acalmou. Veio a bonança depois. Mas por que que isso aconteceu? Porque eles clamaram por Jesus. E é por isso que isso aconteceu. Se eles estivessem desfrutando da mesma paz que Jesus, porque Jesus estava numa paz, pensa na paz. Você já viu aquelas pessoas que pode estar um barulho daqueles, o sol entrando no quarto, despertador tocando. Eu, quando eu comecei a trabalhar, que tinha que acordar cedo, eu colocava 3 despertadores lá em casa para tocar. E muitas vezes minha mãe saía do outro lado da casa para poder falar: André, pelo amor de Deus, você não está escutando esse despertador aí não? E eu ainda não colocava o rádio relógio na musiquinha bonitinha não, porque se fosse a musiquinha bonitinha, eu continuava dormindo. Colocava, sabe quando fica no Brasil, 7 horas, e falando tudo ao mesmo tempo? 2 despertadores, televisão que acordava e tudo daquele jeito, está lá o André lá, igual a paz de Jesus, dormindo no barco, tranquilo. Meu, Jesus estava numa paz, que os discípulos ficaram: meu, rapaz, Jesus está batendo a cabeça para um lado e para o outro, porque se você está num barco, você já não precisa de muito, senta num barco, já começa a dar aqueles coices, né? Aqueles trancos, né? E se era uma tempestade daquela? A gente tem que lembrar que no meio dos 12 tinham pescadores, que eram homens, que já estavam acostumados e habituados com tempestades. Os caras são do mar, mas os caras ficaram desesperados. Então imagina que tempestade que era essa. E está lá Jesus dormindo tranquilo, cara. Então, se todo mundo estivesse na mesma vibe de Jesus, cada um ia achar um cantinho no barco, estava todo mundo dormindo. Ou então, começou a tempestade, espera aí. Quieta, onda, quieta, vento. E assim como Jesus fez, o mar se acalmaria. Mas não foi desse jeito que aconteceu. Mestre, mestre, Jesus levantou, repreendeu o vento e as ondas violentas, e aí depois a repreensão volta para os discípulos, tomaram ainda uma carcada de Jesus. E Deus aqui estava ensinando para eles, que por mais que Jesus estava completamente com eles, eles não estavam completamente com Jesus. Sabe, meus amados, acalmar as tempestades externas são bem mais fáceis do que acalmar as tempestades internas. Mas tem um problema nisso. Vem outra tempestade. Outra tempestade. E na próxima tempestade externa, o desespero vai tomar conta novamente dos nossos corações. Então a exortação de Jesus aqui vai muito mais no caminho da tempestade interna do que propriamente na tempestade externa que eles estavam lá, do mar agitado. O que Jesus está falando para eles é: cadê a paz? Não é Deus que está com vocês? Cadê a paz aí? De nada, meus amados, vale ficar enxugando a goteira se a gente não consertar a torneira. Então a gente fica colocando um balde ali. Já viram isso, né? Aí tá lá. Quando não é um balde, é um pano, né? Porque tem aqueles que falam: puxa, fica caindo no balde, ainda mais à noite, fica fazendo um barulho, né? Então o pano, ele vai amortecer a queda, né? Não adianta nada. Daqui a pouco tem uma poça de novo, tem uma grande quantidade de novo. Então por isso que nós precisamos lidar com as tempestades internas. Internas. Se dentro de nós, nós estivermos conseguindo desfrutar da paz, estivermos na calmaria, tempestade externa alguma será fatal. Poderá até nos desconcertar, mas nós prevaleceremos seguros em Cristo. Contudo, mesmo diante dos vacilos, da minha e da sua limitação, da minha ou da sua falta de fé, clamemos ao Deus que está conosco. Falemos para Ele qual é a tempestade que tem nos trazido perigo e deixemos Ele acalmá-la. Mas fale para Ele também do seu coração. Não fica falando só das tempestades. Senhor, deu ruim. E agora? Fala de como você lida com isso, porque isso é o principal. O que Deus está querendo tratar é com o seu coração. Porque senão, vai vir tempestade, e essas tempestades são só para nos mostrar o pânico que está muitas vezes a nossa vida devocional com Ele. Deixe Ele cuidar do seu coração. Leve sempre para Ele em oração e creia que Ele vai te conduzir da melhor forma possível. Creia nisso. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim. Às vezes, quando eu vou para esse texto, eu fico até bravo, às vezes, com o Paulão aqui, né? Não fiquem preocupados com coisa alguma. Fala, ah, como não? Né? Mas é o texto bíblico. Não fiquem, mas como que a gente vai fazer para não ficar preocupado com coisa alguma? Mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E fazendo isso, olha o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está aqui a receita. Está aqui. Que busquemos nos desprender das coisas e apresentar tudo a Deus, tanto os objetivos e sonhos nos quais nós temos esperança, quanto os pecados e faltas dos quais nós carecemos de misericórdia, e que confiemos verdadeiramente no amor dEle e na sua graça maravilhosa que nos abraça e nos envolve, que nos acolhe e nos mostra quem nós temos sido diante muitas vezes de uma postura e de um discurso religioso. E agindo assim, diante das tempestades da vida, nós estaremos dispostos a achar o nosso cantinho no barco também e descansar na paz de Deus. E finalmente, aqueles discípulos, embora andando com Deus, porque o texto vai falar, né, que eles estavam andando com Jesus. Então, eles andando com Deus, vai mostrar algo muito intrigante aqui. Versículo 25, a parte B. Depois que Jesus fez tudo isso, que aqui a gente leu poucos versículos, né? Do 22 ao 25. Mas aconteceu muita coisa aqui. Aí no 25, na parte B do versículo, eles vão dizer assim: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Então o que, que eles estão falando aqui? Eles não conheciam ainda Jesus. E isso nos mostra que as tempestades, elas são uma excelente oportunidade para conhecermos a Deus. Porque às vezes quando a gente vive uma vida muito calma, a nossa fé também é muito calma, muito rasa. É nas tempestades que a gente vai ter segurança no amor de Deus e na graça de Deus. É diante das tempestades que a gente vai poder muitas vezes aprofundar na intimidade com Deus. Eu quero ler um versículo, mas eu quero te convidar para você escutar esse versículo de olhos fechados. Salmo 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Que Deus nos ajude a desfrutar de plena paz e que venhamos confiar no cuidado dEle em meio às tempestades da vida.